que o inimigo mais está querendo nos nossos dias, para a nossa geração, é pegar com a nossa identidade. Graças a Deus, nós estamos sabendo que nós nascemos para isso, para louvar o Senhor. Amém? Vamos orar pela essa palavra? Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua verdade. Senhor, como é bom fazer parte de um povo, como é bom conhecer um Deus que fala a verdade, que não é só o dono da verdade, mas é a verdade em si mesmo. Senhor, é tão bom saber que nada que o Senhor faz é em vão, que o Senhor não nos frustra, que o Senhor é fiel à tua palavra e que o Senhor também quer falar ao nosso coração hoje. Me usa, Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem preparado para essa igreja, para esse dia, no nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar? Nossa palavra hoje chama Eu Vim para Trazer Vida, né? Eu gosto muito de histórias de ressurreição. A gente acha que isso é coisa só de Bíblia, não é. Só entrar na internet lá, em vez de ficar vendo besteira, dá para ver muita, tem gente ressuscitando hoje em dia, coisas lindas de ver. Por que que muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e a gente acha assim, não, acabou, né? A gente ora, a gente pede oração para Deus, talvez pela saúde, pelo problema financeiro, família, a gente continua orando, mas quando há chance desse problema se resolver, acaba, aí a gente, né, fala, nem Deus, agora acabou, agora não tem mais chance. Quantas todas as possibilidades ainda tinham lá, dava para resolver, mas quando não tem chance mais, daí às vezes a gente pensa, nem Deus pode mais, acabou. E Deus diz, não acabou, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou maior que a morte, eu venci a morte. E é maravilhoso poder conhecer, servir a um Deus assim. Nosso Deus é muito grande. Eu oro para que hoje a gente possa se encher de fé. Não só para acreditar que Deus pode me ajudar nesses meus problemas que eu estou vivendo, mas que Ele pode restaurar hoje sonhos, pode restaurar coisas em nossas vidas que talvez já morreram, mas que nós cremos que Deus pode trazer à vida. Amém? Eu quero começar com o texto de Hebreus 11. Lá fala sobre Abraão. E a gente, quando fala de Abraão, a gente pensa que loucura, né? Deus dá um filho para esse homem, promete um filho, promete que ele vai ser pai de uma geração, de uma nação, e ele dá um filho, e depois ele toma. E a gente pensa assim, como é que Abraão conseguiu resolver isso? Como é que ele conseguiu obedecer uma coisa assim? Em Hebreus 11, 19, está escrito que Abraão considerou que Deus era poderoso para até ressuscitar Isaque dentre os mortos. Interessante porque a Bíblia não conta de nenhuma ressurreição antes de Abraão. Provavelmente ele nunca viu ou ouviu de alguém que havia ressuscitado. De onde é a ideia? Como é que passa pela ideia de um homem de que, se Deus me mandou fazer uma coisa, eu vou fazer, vou obedecer, e se eu matar esse filho, Deus vai ressuscitar ele para mim, porque ele tinha uma promessa. E esse é o segredo de Abraão. Ele conhecia a palavra, ele conhecia aquele que deu a palavra a ele. Ele ainda não conhecia o caminho que ele ia andar, mas ele conseguia conhecer o Deus que havia feito a promessa. Ele sabia, esse Deus é poderoso. Ele confiou naquela promessa e andou em obediência às ordens de Deus. Muitas vezes não acreditamos que Deus quer fazer um milagre através de nós, por nós, porque a gente ainda nunca viu acontecer assim. Abraão também nunca tinha visto. O segredo não é primeiro ver ou ter visto acontecer, mas confiar e crer naquele que fez a promessa. É porque ele é poderoso. Talvez nós estamos orando para uma dor de cabeça passar. E a gente ora e não passa. E o nosso pensamento é, talvez Deus não quer. Porque se ele quisesse, ele faria. E aqui morre a esperança de viver um milagre com Deus. Eu orei e não aconteceu. Deus não quer só curar a tua dor de cabeça. Mas ele quer, além disso, te dar um testemunho de vida. E é isso que nós vamos ver hoje aqui com a Bíblia. O que Deus não está tudo preparado para fazer em nós e por nós. E a primeira história que a gente encontra de ressurreição na Bíblia é em 1 Reis 17, a história de Elias. Elias, ele é um profeta e ele vai até o rei Acabe e ele fala, não vai mais chover aqui nessa terra pelos próximos anos. Deus sabe que esse homem está em perigo e ele dá uma ordem a Elias. Ele diz, Elias, sai daqui, se esconda perto do rio Jordão, bebe a água desse rio e come daquilo que os corvos vão trazer, porque eu já ordenei que eles trouxessem o teu alimento. E Elias fez o que Deus ordenou. Quero chamar a atenção para essa palavra que já passou duas vezes aqui e ainda vai aparecer mais uma vez. Deus ordenou a Elias para onde ele deveria ir e Deus ordenou os corvos que trouxessem alimento a ele. E a pergunta é, quantas ordens Deus tem te dado? E quantas ordens você tem obedecido? Quando nós falamos que Deus tem o controle do mundo, não estamos falando que Ele está assistindo tudo lá de cima e falando, aham, isso está bom, isso não está bom. Nós estamos dizendo que quando Ele tem o controle é porque Ele está trabalhando o tempo todo. Ele está dando ordens o tempo todo. Nós, muitas vezes, já cansamos só de dar ordem na nossa casa, né? Pôr a casa em ordem, dar ordem na família. Imagina o tamanho de Deus que põe ordem em todo o mundo. E assim como existem filhos rebeldes que não obedecem aos pais, assim existem filhos rebeldes de Deus que não obedecem a Deus. Mas Ele está colocando a casa o tempo inteiro em ordem. Ele sabe como fazer esse trabalho. E esse rio Jordão, que era para ser água, ia trazer água para Elias, seca. Porque Elias mesmo falou que não é para mais chover. E esse rio seca. E ele não tem mais onde tomar água. Se nós fôssemos Elias, provavelmente aqui a gente já estava ansioso, preocupado, né? Porque a água está acabando. Mas como é importante conhecer aquele que tem o controle de tudo. E Deus disse para Elias, aqui acabou a água, Elias. Agora vai morar em Sarepta. Porque eu dei ordem a uma viúva que mora ali para te alimentar. Talvez você também já se perguntou como é que aquela viúva, que só tinha pouquinho de comida para ela e para o filho, e que eles iam comer e morrer, ela pega o pouquinho que ela tem e faz primeiro comida para esse homem que ela nem conhece? A resposta está aqui. Porque Deus ordenou que ela fizesse isso. Eu não acredito que ela sabia que ela havia sido ordenada a isso, porque senão ela não teria dito a Elias que veio lá, né? Ela teria dito, ah, você é o Elias, eu sei, não, pode vir. Deus falou para mim, ele me deu uma ordem, pode entrar que eu é para te dar de comer. Não, quando diz Deus ordenou, significa Deus já trabalhou o seu plano para continuar alimentando Elias e ele quer usar essa mulher que também quer trabalhar na vida dela. Deus está trabalhando o tempo todo, ele usa o que quer, quem quer, para trabalhar por nós. E Elias vem até essa mulher e diz, não tenha medo, vai fazer o pão, mas traga primeiro para mim. Se você é alguém que já aprendeu a obedecer às ordens de Deus, você sabe que muitas vezes as ordens não são fáceis de realizar. Essas ordens requerem muita confiança e muita obediência. E Elias sabia que essa mulher era para dar alimento para ele, mas essa mulher não sabia disso. Muitas vezes nós não vivemos nada espetacular, nenhum milagre, porque nós não estamos sabendo obedecer à ordem de Deus. Se essa mulher se decidir contra a ordem de Deus, que Deus deu através de Elias, e fizesse primeiro comida para ela e para o filho, provavelmente essa realmente teria sido a última refeição deles. Se eu quero vida para mim, para minha família e para os outros, eu preciso aprender a obedecer. Faz sentido alimentar um estranho, sendo que a minha família está passando fome? Não. Mas ela obedeceu a ordem de Deus, através de Elias. Não significa que agora eu preciso sair na rua, né? E primeiro dar para todo mundo comer e depois para mim. Não, essa ordem Deus deu a ela. Mas Deus nos dá ordens o tempo todo. E essas ordens vão trazer vida para nós. Essa mulher, ela estava colhendo gravetos para preparar a última refeição dela e para o filho. Era a morte certa, mas Deus deu uma ordem e ela obedeceu a essa ordem. E essa ordem trouxe vida para a casa dela e para o homem de Deus. E a Bíblia diz, e ela fez conforme Elias ordenou. Tenho aprendido que obediência é fundamental para os planos de Deus, para nós. Quanto de nós não estamos, talvez, vivendo uma morte espiritual? Porque não estamos sabendo obedecer. Não perguntamos para Deus. Nós não achamos que tem necessidade de ver o que Ele acha disso. Né? A gente vai na intuição. Se essa mulher tivesse ido pela intuição, pela lógica, ela estaria morta em pouco tempo. Mas ela soube obedecer. E obediência vai trazer vida. Ah, mas eu sei cuidar da minha vida, não preciso ficar prestando contas para ninguém, ficar perguntando o que eu tenho que fazer, sei o que é melhor para mim. Essas frases estão nos levando a uma frieza espiritual, uma morte, porque Deus está dando ordens a algumas pessoas a nosso respeito, porque Ele quer trazer vida para nós. Ele está trabalhando com pessoas o tempo todo, mas muitas vezes nós mesmos estamos bloqueando os nossos milagres, porque aquilo que estão pedindo de nós não faz sentido, porque aquilo é muito pesado. Não, então eu não faço. Essa mulher achou que Elias veio para a morte, mas ele veio com uma ordem de Deus para trazer vida. Algum tempo depois, o filho dessa mulher fica doente e morre. E ela diz para Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para me lembrar dos meus pecados e matar meu filho? Homens de Deus levam muito na cabeça. Essa mulher estava desesperada, estava frustrada. Você veio aqui, te dei casa e comida, e você traz a morte do meu filho? Muito nós, né? Quando nós fazemos algo certo e o resultado dá errado, sempre alguém foi o culpado. E Elias diz: me dá teu filho. E ele toma o corpo dessa criança nos braços, carrega até o quarto no andar de cima, e Elias clama ao Senhor: Deus, por que você trouxesse essa desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar? Elias descobriu o que fazer com todo esse peso que ele havia recebido. Ele leva tudo para Deus. Um homem, uma mulher de Deus, recebe muitos problemas para carregar. E essa mulher tem o seu filho morto, leva a Elias toda a sua dor espiritual, todas as suas dúvidas. Ela não está entendendo por quê. Eu só fiz o bem. Por que eu estou recebendo isso? Elias também não estava entendendo. Mas ele leva tudo que está pesado a Deus. E a Bíblia diz que ele deita sobre o menino 3 vezes. E ele clama ao Senhor: Deus, por favor, permita que a vida volte a esse menino. E o Senhor ouve a oração de Elias e o menino volta a viver. Elias leva o menino para baixo, entrega para a mãe e diz: aqui está o seu filho, em vida. E a mulher diz a Elias: agora eu tenho certeza que você é um homem de Deus e que você verdadeiramente fala aquilo que Deus pede. A morte desse menino trouxe vida 3 vezes. Vida ao menino, vida à fé de Elias e vida a uma dúvida espiritual dessa mulher. Quem aqui quer passar por uma situação como dela? Acho que ninguém. Mas quem aqui ia gostar de ver uma ressurreição? Ver a fé dos outros crescerem, ter a certeza, era Deus mesmo fazendo? Acho que poucos. A pergunta é: nós estamos preparados para isso? Para onde nós estamos levando esse morto que nós estamos carregando? Nós temos lutos, nós temos sonhos frustrados, temos dor na alma, nós temos esperanças que já foram embora. E para onde a gente está levando esse morto? Essa mulher poderia ter começado a preparar o funeral dessa criança, porque ela estava morta. Mas ela decide levá-la ao homem de Deus. Ela vai frustrada, vai acusando, mas vai. Ana, a mãe de Samuel, também é assim. Veio frustrada, veio sendo acusada de estar bêbada, mas veio ao homem de Deus e recebeu a sua vida. Tem muita gente vivendo com defuntos na alma. Estão caminhando pelas ruas, carregando um morto no braço e dizendo: essa é minha história. Esse é o morto que eu carrego. Olha como Deus é cruel comigo. E o que precisamos é aprender aonde nós depositamos nossas dores. Quem sabe Deus quer usar homens e mulheres de Deus que já aprenderam a subir no seu quartinho e depositar todas as suas frustrações e dores lá para nos abençoar. Talvez você diga: ah, eu não preciso de nenhum intermediário, né? Eu posso levar tudo direto a Deus. Amém. Quando você está doente, você também pode levar tudo para Deus. Mas mesmo assim você vai para o médico, não vai? A gente fala: Deus também pode usar os médicos. Se você está com doença na alma, está estressado, burnout, sei lá, você também vai para o psicólogo. Você poderia ir direto para Deus. Mas quando a dor está no espírito, por que nós não aceitamos a ajuda de Deus? Porque Ele quer usar pessoas para nos ajudarem. Ao invés de viver carregando essas dores, ver morte espiritual aqui dentro, porque nós não chegamos a um homem ou uma mulher de Deus, apresentamos o nosso morto. E com a ajuda de Deus, porque só Ele pode dar vida, nós vamos receber a nossa vida de volta. Ninguém precisa sofrer sozinho. Deus está trabalhando com todos nós, cada um de nós tem suas lutas, tem suas dores. E Ele quer usar pessoas para nos abençoarem. Porque aí vão ser 2 pessoas que vão ver, que vão receber esse milagre. Talvez alguém diga: ah, eu já confiei uma vez num homem de Deus, num profeta. Mas eu me decepcionei muito. A pessoa ainda me deixou mais ferida do que antes. Não vou mais expor minhas dores para ninguém. Se você vai a um médico e ele te receita uma coisa, e depois disso você fica pior do que antes, você vai deixar de ir para o médico o resto da vida? Não, você procura um outro médico. Então por que nós não vamos, não perguntamos a Deus: Deus, quem que é essa pessoa que o Senhor pode usar para me ajudar, que seja capaz de dividir essas dores comigo e que saiba levar tudo para o Senhor? Esses dias eu conversei com uma pessoa, ela estava passando por uma luta muito grande. E numa hora, para dar um exemplo de como Deus age, né, eu contei algo para ela que eu nunca havia falado para ninguém. E isso foi libertador para mim. Eu acredito que o exemplo talvez ajudou um pouco ela a entender o processo, mas eu sei que Deus mexeu muito comigo. Deus quer curar pessoas, Deus quer libertar, quer trazer vida. E Ele, inclusive, usa pessoas para abrir os nossos olhos. Deus não tinha só um propósito com essa mulher. Deus também não tinha um propósito só com essa criança. Mas Ele também tinha com Elias. Também homens e mulheres de Deus. Eles estão sendo trabalhados por Deus o tempo todo. E Elias aqui nem fica discutindo com a mulher, se justificando, né? Ele toma o menino, leva para o seu quartinho. E aí a conversa é entre ele e Deus. Deus, por que você permitiu isso acontecer a essa mulher? Não sei se ele estava querendo uma resposta realmente. Eu acredito mais que ele estava dizendo, Deus, eu não posso fazer nada aqui. Você tem um problema agora. Elias, ele seguia as ordens de Deus. E bom, o bom é de quando você segue as ordens de Deus, é que você sempre vai estar no caminho certo. E quando você está no caminho certo, todos os problemas que você encontra são problemas de Deus, porque foi Ele que te deu esse caminho. O problema do rio secar e Elias não ter mais o que tomar, era um problema muito sério. Imagina uma pessoa ficar sem tomar água. Mas Deus havia mandado ele para lá. Por isso o problema era de Deus. E Deus cuidou para que Elias fosse para algum lugar onde agora ele teria água novamente. Quando eu não caminho onde Deus planejou para mim, eu é que arrumo meus próprios problemas. Eu preciso vir a Deus, é verdade, mas Ele primeiro tem que me levar para o caminho certo. Mas se eu estou no caminho certo, se eu estou obedecendo às ordens que Deus está me dando, então eu sempre posso chegar diante de Deus e dizer, Senhor, você tem um problema para resolver aqui. E Ele vai resolver, porque se Ele permitiu, Ele também tem a solução. E três vezes Elias se deita sobre esse menino morto. E a Bíblia diz sobre Elias que ele era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E ele orou fervorosamente e não choveu por 3 anos e meio. Nessas horas em que a gente chega para Deus com aquilo que está morto, o que mais pega são os nossos sentimentos. É muita insegurança, muita dúvida, muita dor. É uma mistura de sentimentos. Será que é isso que vai acontecer? Será que é o que Deus quer? Será que Ele pode fazer isso? Será que Ele ainda está nos planos dEle que isso aconteça? Elias orava com fervor. Um belo segredo para nós. Ele tinha os mesmos sentimentos que nós, quando nós chegamos diante de Deus com o nosso morto. E ele orava com fervor. Quando foi a última vez que nós fizemos isso? O que o Elias orou? Deus, por favor, permita que a vida volte a esse menino. Ele sabia que quem podia dar a vida era Deus. Só Deus pode. Mas nós usamos isso muitas vezes como desculpa. Só Deus pode trazer a vida. Quer dizer, eu não posso fazer nada. É só se Deus quiser, porque só Ele pode trazer vida. Mas não foi assim que Elias orou. Ele assumiu o seu papel de enviado por Deus para ser usado aqui na terra. Deus não quer fazer nada sozinho. Ele quer trazer vida, sim, mas Ele quer usar homens e mulheres de Deus para isso. Como é que a gente pode ter certeza? Está escrito, e o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Quer dizer que Deus queria ressuscitar esse menino, mas sem a oração de Elias, o menino não teria vivido. Será que a gente está assumindo o nosso papel aqui? Se tem situações que Deus quer curar e ressuscitar, Ele pode contar comigo? Ele pode saber que eu vou entrar no meu quartinho, que eu vou fechar a porta e que vou orar com fé, e que, crendo que aquilo que é morto, Deus pode trazer vida, e eu vou orar fervorosamente com fé, e Deus vai fazer o trabalho dele. Nós lemos na Bíblia que alguns anos depois, há uma situação bem parecida com outro homem de Deus, o filho espiritual de Elias, Eliseu. Uma mulher vai até ele e diz, meu marido morreu, mais uma morte. Estamos com dívidas e agora querem levar os meus filhos para pagarmos essas dívidas. E Eliseu responde, e o que, que eu é para fazer? Me diz o que você tem em casa. E ela responde, nada, só um pouco de óleo. Talvez pessoas venham até nós pedindo ajuda. E claro que isso mexe conosco. Eu acho que muitas pessoas hoje em dia, se vissem essa mulher, se ela entrasse aqui na igreja, a gente ia falar, ai, que vida difícil. Deixa eu te ajudar, vem lá em casa, eu te dou tudo o que você precisa. E eu não estou dizendo que a gente não deve ajudar. Mas muitas vezes a gente toma as dores do outro e se tornam problemas para nós. E não é nada disso que Deus quer. Como nós aprendemos aqui na igreja, muitas vezes a gente está tirando as pessoas da escola de Deus. Não só ouvimos as dores do outro, mas a gente toma para elas e fica com elas. Deus estava escrevendo uma história com essa mulher. Ela fazia parte do plano de Deus. E essa era mais uma história que Deus queria que estivesse na Bíblia. E que abençoaria muitas pessoas por muitas gerações e que a Luísa ia pregar sobre ela aqui em 2024. Agora imagina se o grupo da igreja de Eliseu paga a dívida dessa mulher. Essa história provavelmente não estaria na Bíblia, não com o milagre que nós vamos ler daqui a pouco. Mais uma vez, eu não estou dizendo que a gente não deve ajudar, não é para fazer vaquinha, não é para ajudar as pessoas. Mas primeiro, pergunta para Deus. Deus, o que você tem para essa pessoa? Por que ela apareceu aqui no meu caminho? Que escola ela está caminhando contigo? O que é que ela precisa? Até onde eu é para ajudar ela? E até onde o Senhor não quer fazer o milagre para ela? Olha o que Eliseu diz. Vai, pede vasos emprestados aos teus vizinhos. Vasos vazios. Está assim na Bíblia. Talvez se ela fosse até os vizinhos, pedisse e ela contasse a história dela, e os vizinhos vissem a situação, iam encher esses vasos de comida. E iam achar, agora eu vou dar tudo o que ela precisa. Mas Eliseu diz, não, traga vasos vazios, porque o milagre não vai vir através das outras pessoas. Eu é que vou fazer. Nós oramos tantas vezes por milagres para nós, para os outros, mas será que nós não estamos nos colocando no meio do caminho porque a gente não está sabendo obedecer exatamente como foi falado? Eliseu continua dando ordens. E aí entra na tua casa junto com os teus filhos, fecha a porta, coloca o teu azeite em todos os vasos que você tiver. Coloca o quê? O teu azeite. Aquilo que você disse que era a única coisa que tinha. Quando Eliseu pergunta o que ela tem em casa, ela diz nada. Depois ela diz só um pouco de azeite. Quando nós estamos vivendo um problema, nós não conseguimos ver aquilo que nós temos. É tudo ruim, está tudo difícil, né? Conversei com uma mulher um tempo atrás, ela me contava da vida dela, tudo terrível. Estou sem dinheiro, eu não consigo nem pagar o dízimo, estou com dívidas no governo, o pessoal que estava me devendo dinheiro não paga. Aí eu falei, tudo que você está me falando tem a ver com dinheiro. Mas você está aqui, está com saúde, teus filhos estão bem, você tem teto sobre a cabeça, todos têm o que comer todos os dias. Nós sempre olhamos para aquilo que nós não temos. E Deus quer trabalhar exatamente com aquilo que nós temos. Por isso, nós precisamos aprender a olhar para aquilo que nós já temos. E Deus faz um milagre aqui. Olha que importante que é não atrapalhar o que Deus faz. Ela veio para Eliseu, só querendo ajuda para pagar uma dívida. Mas no final, o azeite era tanto que ela pagou a dívida e pôde viver com seus filhos durante toda a vida. Onde essa mulher estava perdendo seus filhos por uma dívida, estava com um morto na mão, Deus trouxe vida por causa da obediência dela a uma ordem do homem de Deus. Ouvir a ordem de Deus e obedecer vai trazer vida. E depois disso, um tempo depois, Eliseu vai a Sunem. E lá um casal muito rico hospeda eles na sua casa, né? Deus sempre cuida dos seus. E Eliseu chega essa mulher rica e fala, oh, você está cuidando tão bem de nós. Nós temos tudo aqui. Nós, porque o Geazi aproveitou a mamata ali. E ele falou, o que eu posso fazer por você? E Geazi responde, por ela. Ela não tem filho. E o marido dela é velho. E aqui vemos que isso não era mais nem tema para essa mulher. Porque quando Eliseu pergunta o que ela quer, ela diz, não, os meus vizinhos aqui, eles estão aqui por perto, eles sempre me ajudam, eu tenho tudo o que eu preciso. Ela não tinha nem coragem de mencionar mais isso. Mas Geazi descobriu, e ele diz, o que ela quer é um filho. Nós já sabemos que essa era uma época onde não ter filhos não era bem visto. E essa mulher não poderia mais ter, porque o marido já era velho. Ela tinha um morto nos seus braços, uma grande dor. E Eliseu diz a ela, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Eliseu era bem poético. Com certeza, essa era a maior dor dela, nunca ter abraçado um filho. E ela disse, não, meu Senhor, não minta para mim. Só quem já sofreu com essa dor sabe o que significa. Quantos anos de tentativas frustradas, né? A morte na alma toda vez que a mulher menstrua e percebe que ainda não foi dessa vez. É muita dor e ela não queria que brincasse com os sentimentos dela. E essa mulher dá à luz no tempo determinado que Eliseu disse. Mas uma história que se repete. Esse filho fica doente e morre de novo. E a mulher toma esse menino nos braços e faz o quê? Sobe para casa, vai até o quarto de Eliseu e deita essa criança sobre a cama dele, porque Eliseu não estava em casa. E aí ela vai atrás de Eliseu. E ela vem com uma frustração. Ela fala aquilo que nós já ouvimos há pouco. Eu te pedi um filho. Eu não disse, por favor, não me engane. E eles voltam para casa e quando Eliseu chega, está com o menino morto no quarto. E ele entra, fecha a porta e deita sobre esse menino para aquecê-lo. E aí olha que interessante. A Bíblia diz que Elias fez isso 3 vezes. Aqui a Bíblia diz que Eliseu fez 1 vez e ele desceu e começou a caminhar pela casa, para um lado e para o outro. E depois fez a mesma coisa. Sendo Eliseu discípulo de Elias, provavelmente já conhecia essa história da ressurreição, né, do morto de Elias, porque ele inclusive faz a mesma coisa que Elias fez com a criança. Eu até imagino ele caminhando de um lado para o outro na sala e pensando, mas foi assim, mas Elias me contou, era assim, eu era para fazer só isso e daí ia funcionar. Por que será que para mim não funciona? Será que Deus não vai me ajudar como Elias? Elias, Eliseu, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Na hora da prova, o medo vem, e vem mesmo. Mas a Bíblia diz, fé é não duvidar. A dúvida vem, mas eu preciso aprender a confiar no Deus que dá vida. Como diz Abraão, mas ele creu que quem fez a promessa era poderoso. Eu não posso me basear naquilo que eu estou sentindo. Eu preciso confiar no aquele que fez a promessa. E ele volta até o menino, faz a mesma coisa, e o menino espirra 7 vezes. Nós, mães de hoje em dia, a gente já ia dizer, o menino já acordou doente, né? Espirrou 7 vezes, já ressuscitou doente, tadinho. Elias fez isso 3 vezes. Eliseu caminhou pela casa entre 1 vez e outra. E a pergunta é, será que nós estamos prontos para lutar desse jeito, para termos a nossa vida? Ou será que eu já desisti? Porque eu acho que Deus não quer isso, porque senão ele já teria dado. Temos lembrado que Deus quer trabalhar conosco. Ele está ouvindo as nossas orações. E porque nós oramos fervorosamente, ele agora pode realizar o que ele tem para nós. Eliseu chama a mãe do menino e diz, toma aqui o seu filho em vida. Ela entregou ele morto e recebeu ele com vida. Essa é a troca que nós queremos fazer com Deus hoje. Entregar o nosso morto e dizer, Deus, eu aceito. Confiar em ti e quero a minha vida de volta. Paul Yongshu, ele é um pastor já falecido, ele me inspirou muito com o testemunho que ele deixou. E me ensinou a não esmorecer, não desanimar. Ele disse que nos primeiros anos dele como pastor, ele não tinha nada, ele era muito pobre. E ele comia, ele dormia, ele estudava tudo no chão. Ele caminhava quilômetros para ir até a igreja. E um dia ele estava muito indignado com isso, e lendo a Bíblia ele viu que dizia que nós somos filhos do rei. E ele, desanimado, pegou e orou e falou, Deus, se eu sou filho do rei, por que eu não tenho uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta? E ele orou para Deus, Deus, me dê, por favor, uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. E ele começou a esperar que isso chegasse na casa dele. E deu 1 mês, deu 2 meses, deu 6 meses e nada. Um dia ele não tinha comido nada, estava com fome, estava frustrado, depressivo, e ele orou e disse, Deus, eu trabalho para você. Você não está vendo que eu sirvo você? O que te custa me dar uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta? Como é que eu vou ensinar o povo na igreja a ter fé se eu não vivo nada disso? Eu sei que a tua palavra é verdade e que você é fiel e que você vai responder a minha oração. Mas por que você está demorando tanto? Depois de eu morrer, eu não vou precisar de uma escrivaninha, de uma cadeira e de uma bicicleta. E ele chorou diante de Deus e depois sentiu paz no coração. E ele disse que essa paz no coração era sempre sinal de que agora Deus vai responder. E Deus falou que ele deveria ser mais específico. Como você quer essa cadeira, essa escrivaninha? E ele então orou, pediu exatamente o que Deus queria e foi dormir em paz. Pela manhã, uma insegurança bateu novamente. Porque ele também era um homem sujeito a todos os mesmos sentimentos que nós. À noite ele estava cheio de fé. Pela manhã ele disse que não sentia mais nada. E isso é muito comum entre nós. E ele foi ler a Bíblia e ele leu em Romanos 4,17. Eu fiz de você pai de muitas nações, palavra para Abraão. Assim a promessa depende de Deus em que Abraão creu, O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E na hora ele sabia que ele deveria pregar, ele deveria falar, como se ele já tivesse recebido isso de Deus. E ele foi pregar na igreja no outro dia. E ele disse: queridos, pela bênção de Deus, eu agora já tenho uma escrivaninha, uma cadeira e a bicicleta. E todos ficam impressionados, porque sabiam que ele era muito pobre. Depois do culto, três rapazes vêm falar com ele e dizem: pastor, nós queremos ver as coisas que Deus te deu. Onde que estão? E aí ele fica muito assustado. E ele diz: e agora? Se eu falar, eles vão achar que eu menti. E aí eu posso esquecer, nunca mais vou poder pregar nessa igreja aqui. E ele começou a orar. Ele diz: Deus, essa ideia não foi minha, é tua. Agora você precisa me ajudar como tens feito até aqui. Lembram? Se nós caminhamos segundo a obediência a Deus, os problemas que aparecem são problemas de Deus. E Deus deu mais uma ideia a ele. E ele disse àqueles meninos: venham lá para casa, venham no meu quarto e eu vou mostrar para vocês. E eles foram, e eles começaram a procurar no quarto e não viram nada. E o pastor disse: não precisa procurar, eu vou mostrar para vocês mais tarde. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para você. E ele apontou para um dos meninos, que mais tarde se tornou um dos maiores pastores da igreja da Coreia. E disse: se você me responder o que eu vou te perguntar, então eu te mostro mais tarde. Pergunta é: quanto tempo vocês ficaram no ventre da mãe de vocês, antes de nascerem? E ele disse: 9 meses. Ele falou: e o que você fazia lá? Eu crescia. E alguém viu você crescendo lá? Ele disse: não. Mas você já era o bebê que depois nasceu? Ele disse: ontem à noite, eu estava aqui, ajoelhado no meu quarto, e eu orei pedindo a Deus por essas coisas. Eu concebi essas coisas em oração. Agora eu sei que elas estão sendo geradas e que eu vou receber elas prontas. Eles começaram a rir da cara dele e espalharam pela cidade inteira que o pastor estava grávido de uma escrivaninha, de uma cadeira e de uma bicicleta. Lembram quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Ele disse: ela não está morta, ela está apenas dormindo. E as pessoas riram de Jesus. E pela cidade tiravam sarro desse homem, perguntando: de quantos meses você está grávido? Mas ele continuava louvando a Deus, porque ele sabia que no tempo certo as coisas iriam chegar. E foi assim que aconteceu. Ele recebeu todas as coisas e exatamente do jeito que ele havia pedido. Quando eu estava preparando meu estudo para hoje, eu pensei, achei bonito, mas eu também ia querer contar um testemunho meu, não só dos outros. Eu só pensei, mas na verdade, eu não queria passar por uma primeira necessidade para ter um testemunho. Eu só queria o testemunho pronto. Mas não é assim que acontece para gerar uma vida. É incômodo, ela não é fácil, exige muito de nós. Mas depois que nós nascer, fica uma linda história para se contar. Eu, antes de trazer uma palavra, geralmente tem muitas lutas. Mas eu sei que elas são para confirmar aquilo que eu vou falar. Eu já havia começado a me preparar essa semana para hoje. E na terça-feira eu pensei, vou deixar, tenho a quinta-feira pela manhã livre. E assim eu vou continuar e terminar ela. Quarta-feira, 4h40 da manhã, Deus me chama para trabalhar nessa pregação. E eu já tinha preparado a parte do obedecer a Deus, por isso eu sabia levantar e fazer. À noite, quando eu fui dormir, apareceu uma pequena bolinha de pus no meu olho. E na hora eu comecei a orar e falei: Deus, eu vou fazer esse estudo no domingo. E é porque você me chamou para isso. Porque você sabe que de mim mesma eu não faria isso jamais. Mas eu quero te obedecer. E eu entrego essa infecção nas tuas mãos, esse problema é teu. No meio da noite, acordei ansiosa, as pálpebras estavam inchando, meu olho começou a ficar bem pequeno. E eu comecei a lembrar da última vez que eu tinha tido isso, que eu orei, mas mesmo assim inchou tanto, ficou tão fechado. E levou dias para ficar bom. E eu orava com a certeza de que Deus iria fazer, que Ele queria fazer isso, porque Ele queria me preparar para isso. Mas, por outro lado, eu tinha uma grande dúvida, porque eu já havia orado uma vez e não havia funcionado. Eu lembrei que Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu entreguei esse sentimento de medo, de ansiedade a Deus. Pela manhã, o olho estava um pouco inchado ainda, lacrimejava, mas não havia mais nada lá. E no decorrer do dia, passou tudo. Tanta ansiedade para nada. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu senti meu olho mais uma vez repuxando. E É tão interessante, né? Naquela hora me veio uma palavra onde a Bíblia fala que... eu anotei, por isso que não sei. Que Herodes, ele matou muitos homens de Deus, inclusive Tiago, morreu. E ali diz, mas a igreja orou fervorosamente e Pedro foi solto. Eles oraram por Pedro e Pedro foi solto. Muitas vezes a gente já orou várias vezes por uma situação. E a gente pensa, então é isso, era para morrer mesmo. Se morreram é porque eram para morrer. Mas não era essa a vontade de Deus. Deus queria libertar, só que Ele queria que a igreja orasse fervorosamente. Eu tive um tempo gostoso com Deus hoje em oração. Eu sei que Ele é fiel e que Ele faz. Quando Lázaro morreu, Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E antes de chamar Lázaro para fora, Jesus olha para Marta e diz, Marta, não te falei que se você cresce, você viria a glória de Deus? Lázaro agora pode sair. E nessa semana Deus falou para o meu coração, Luiz, eu não te falei que se você cresce, você viria a glória de Deus? Marta estava preocupada com o cheiro do morto, porque ela também era só uma mulher, sujeita aos mesmos sentimentos que eu. Mas Jesus disse, é hora do morto sair, e esse morto vai sair com vida. Essas são as palavras de Jesus, são palavras de vida para nós. Acho tão bonito, a gente canta, Ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Nós temos, nós recebemos o que nós deveríamos receber, a morte, mas Ele pagou esse preço por nós. E o que nós recebemos dEle é vida, porque Ele venceu a morte. Vamos levantar, vamos orar para a palavra. Deus Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, que é verdade. E na verdade, eu não sei o que cada um está carregando aqui. Eu não sei com o que cada um veio. Eu não sei quais são as dores, não sei quais são as frustrações, são aqueles temas que a gente nem comenta mais, nem fala, porque só de falar aquilo já dói tanto. Eu quero pedir hoje, Senhor, por algo novo sobre a nossa igreja, Senhor. Eu quero pedir que a Tua graça, Senhor, se derrame aqui, de forma como se derramou para esses homens, que eram homens iguais, sujeitos aos mesmos medos que nós. Senhor, obrigado porque o Senhor fez naquele tempo, mas que o Senhor também faz hoje. E é esse Deus que nós confiamos, um Deus poderoso, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer nos levar a ter muito mais experiências contigo, Senhor. A te entregarmos muito mais, Senhor, mas o que o Senhor está esperando ainda é obediência. Nós precisamos aprender a obedecer, precisamos aprender a ouvir primeiro. É isso mesmo, é isso que Deus está dizendo para mim, então eu vou. Então eu vou nesse caminho. E se vierem perigos, se vierem problemas, eles sobem direto para Deus, porque Deus, aquele que me colocou nesse caminho, também é fiel para me carregar durante esse tempo de caminhada. Senhor, eu quero te agradecer, porque nós podemos ter um lugar aqui na igreja onde a gente pode levar tudo isso, Senhor. E nós não precisamos ficar carregando, caminhando que nem zumbis pela rua e achando tudo pesado demais. Não é esse o desejo do teu coração. E hoje nós nos abrimos para isso, Senhor. Nós trazemos aquilo que tanto nos angustia, Senhor. Aquilo que nos dá medo, aquilo que são nossos pavores, Senhor. São aquelas coisas que a gente nem comenta mais. Eu quero te pedir que o Senhor guarde o nosso coração. Que a gente saiba entregar, saiba dividir. Que a gente possa daí também saber obedecer. Às vezes a parte mais difícil é essa. É fazer coisas que não fazem ideia, que não tem lógica. Mas nós queremos aprender a obedecer, Senhor, nos ensina. Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o mesmo Deus, ontem para Elias e para Eliseu, hoje para nós e será para sempre. O autor e consumador da nossa fé, o Deus da vida, aquele que quer trabalhar conosco, o Senhor não quer fazer sozinho. Muito obrigado que o Senhor nos chama para o Teu reino, para fazermos a diferença aqui nesse mundo. Te agradecemos, abençoamos. Toma aquilo que nós estamos trazendo a Ti, Senhor. E sabemos que o Senhor vai nos devolver. E devolver em vida. Porque o Senhor é o Deus de vida. Em nome de Jesus. Amém.